Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. João 14. O texto começa aqui no versículo 16. Vamos ler até o 21. Vamos ler todos juntos? Leiam comigo aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que linda palavra Jesus deixou com seus discípulos, né? Foi antes da sua prisão e antes de ser levado ao sofrimento que ele fez por nós. Eu gostaria de que nós meditássemos em torno de apenas o começo de uma frase. A frase primeira, versículo 16, que diz: eu rogarei ao Pai. Jesus está expressando algo que era inteiramente seu. Nós encontramos no Novo Testamento, em diferentes textos, essa palavra rogar nos lábios de Jesus. Tantas vezes ele foi à presença de Deus e disse: eu rogo, rogando ao Pai alguma coisa, alguma necessidade. Essa palavra rogar se assemelha muito no seu conteúdo aos verbos pedir e suplicar. Entretanto, se nós pensarmos no nosso linguajar cotidiano, rogar sempre tem um sentido mais forte do que os outros dois verbos. Ele possui algo que os outros não têm. Primeiro, ele tem um sentido forte, mas um sentido forte aliado com a humildade. Era dessa forma que Jesus rogava. Ele pedia a Deus e ele sabia o que pedia a Deus, ele pedia com força, com fé, com confiança. Mas ele pedia sempre com uma submissão a Deus. Ele mostrou a sua submissão naquele momento mais doloroso da sua vida, dizendo: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele pediu, rogou, mas se submeteu ao Pai. Toda submissão representa define, demonstra a nossa dependência de Deus. Orar, portanto, foi um ministério de Jesus enquanto esteve no mundo. Mas nós também temos que lembrar que quando ele voltou ao Pai, ele não deixou de ser um intercessor por nós, um rogador ao lado do Pai. Lá em Hebreus 7:25 tem esta afirmação, que Jesus, junto ao Pai, está vivendo sempre para interceder. Não sei quantas vezes aqui na terra ele intercedeu por pessoas, mas eu sei pela palavra que ele está sempre intercedendo por nós. Se há uma alegria que nós deveríamos ter diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema, diante de qualquer tristeza, diante de qualquer situação trágica mesmo, que bom que nós, neste momento, disséssemos com a nossa certeza absoluta, há alguém no céu orando por mim. Porque, meus irmãos, nós temos que ter esta fé, que nós somos acompanhados a cada momento por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é verdade? Deus está nos vendo porque Ele está em nós. Jesus está nos vendo porque Ele está em nós, o Espírito está em nós. Eles nos conhecem. Então não devemos duvidar. Como nós somos ainda herdeiros de Adão em algumas coisas, né? Acontece e a gente logo fica desesperado, magoado, achando que tudo está acabando, que não podia ser assim, que Deus nos abandonou. Meus irmãos, isso é um pouquinho do Adão que está lá dentro. Que nós temos nessa hora que dizer, Adão, pode ir embora, tu já morreste para mim, porque eu nasci em Cristo Jesus quando eu fui batizado. Romanos 8:34 nos informa, Paulo diz, por revelação que teve, que ele, Jesus, intercede por nós. Como é bom saber que Jesus completou a sua missão no mundo. Mas ele não encerrou a missão de ser um orador, suplicador diante do Pai em nosso favor. Saibamos claramente que na glória de Deus, Jesus se encontra rogando por nós. Agora, meus irmãos, quando nós vamos rogar ao Pai, quando nós vamos à presença de Deus para pedir-lhe aquilo que necessitamos, ou pedir aquilo que nós queremos que a necessidade de outras pessoas, nós temos algumas coisas que nós precisamos considerar. A primeira delas é que todos os nossos rogos diante de Deus devem ser feitos com um profundo amor por Ele. Meus irmãos, nós temos que cuidar desse ponto. Orar sem amar a quem nós oramos não é nada correto. Não é nada que deveríamos fazer. Nós temos que expressar amor a Deus continuamente, mas nesta hora, nós enchermos de amor e chegar na presença de Deus, confessando: Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Tu sabes que eu estou buscando crescer no amor para Contigo. Senhor, eu Te amo. Eu Te trago agora a minha petição. Eu já vi uma pessoa dizer: eu orei, mas eu me revoltei com Deus porque Ele não respondeu o que eu pedi. Onde está o amor para com Deus? Deus não é objeto. Deus não é uma pessoa humana para nós agirmos desta forma com Ele. Vamos encher-nos de amor. Então nós temos livre acesso à presença do Pai. O ambiente de Deus é amor. A pessoa de Deus é amor. Nós não podemos chegar na sua presença com desamor, com falta de amor. O grande amor de Deus por nós fez uma obra tremenda. Mesmo antes de nós nascermos, Ele já nos amava. E Ele amou, e Ele ama, e Ele amará sempre aos seus filhos, às suas filhas. Agora, uma outra coisa que precisamos saber, que quando pedimos ao Pai, o que nos autoriza para pedir ao Pai, é que nós realizamos o propósito que Deus tem para nós. Nós somos obedientes ao nosso Pai. Obediência é uma via pela qual nós devemos caminhar. Porque Deus quer que nós sejamos realmente cumpridores dos seus mandamentos. Quando Jesus disse aqui neste texto que nós lemos, lá no versículo 21, depois de Ele falar promessas tão boas, Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O contrário é verdade também. Se não se guarda os mandamentos, nós não amamos a Deus. Eu acho que todos os pais aqui podem compreender isso muito bem, né? Um filho que a gente diz: filho, faz assim, assim, assim. Depois ele volta as costas para nós e diz: eu não faço, eu quero fazer assim, assim, assim. Por mais que amamos, nesse momento, o que que nós sentimos? Embora Deus não tenha os nossos sentimentos, Ele sabe que nós estamos em falha com Ele. Nós temos em tudo cumprir os mandamentos de Deus. E então nós teremos livre acesso para chegar ao Pai e entregar nas Suas mãos as nossas petições. O que precisamos, o que desejamos, o que só Ele pode nos dar. E por que que Deus quer obediência nossa? Em primeiro lugar, porque Ele é o nosso Pai. E Ele serve também como nossa mãe. Ele é os dois num conjunto só. O Pai ama o Filho, quer ser amado pelo Filho. A mãe ama o Filho, quer ser amado pelo Filho. Mas há uma razão maior. É que Deus quer que nós sejamos filhos obedientes, mas que atinjam um nível de obediência que nos leve a uma posição que vai se igualar com a pessoa do seu Filho. Porque um dia a família será reunida na glória, e lá Ele quer que todos sejam a semelhança do seu Filho, e não haja diferença entre o Filho e nós. E o Filho nunca vai querer ser melhor do que nós. Ele vai querer ser igual a nós, que somos igual a Ele. Não é verdade? Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Porque Ele quer que Jesus realmente seja o primogênito entre muitos irmãos. E em terceiro lugar, eu gostaria de lembrar os irmãos que os nossos rogos a Deus têm que ter um conteúdo de glorificação à sua pessoa. Eu não rogo nada a um inimigo meu para suprir as minhas necessidades. Eu rogo para aquele que eu confio. E para Deus eu não só confio, mas eu quero, mais do que isto, mostrar na minha confiança, no meu pedido, naquilo que eu sou, que eu tenho um profundo desejo que Ele seja glorificado. É nossa obrigação de cristãos glorificar o nosso Deus e Pai. Se há alguma coisa que nós podemos fazer para Deus é glorificá-lo. Ele é Senhor de tudo. Mas nós podemos dar para Ele isto que vai exaltar a sua pessoa, glorificação. Nós somos pequenos diante de Deus, mas qualquer palavra que tenha um sentido que glorifique a sua pessoa, o seu nome, o seu ser, Ele recebe com gratidão. E quando Deus recebe, Ele diz: eu farei. Fica contente, meu filho. Eu respondo a ti. Queridos irmãos, nós devemos rogar também. A Bíblia diz isto e Jesus também fala: tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Meus irmãos, isto não é um jargão, isso não é uma palavra para ficar sendo dita sem significado. A gente ora e diz: eu oro em nome de Jesus, e pensa que então está tudo plenamente realizado. Mas eu oro em nome de Jesus porque eu reconheço que realmente Jesus é o Senhor da minha vida. Porque eu reconheço que Jesus é realmente o meu Salvador. Que eu não dependo de ninguém para ser salvo e ter a vida eterna. De ninguém aqui no mundo. Eu tenho um Salvador. E é nesse Salvador que eu tenho a minha certeza absoluta de salvação e de vida eterna. O nome de Jesus é nome de poder, porque Ele é o Filho de Deus, é um Senhor de nossa vida. Ele é o nosso libertador. Mas nós precisamos, meus irmãos, andar com Jesus para poder usar o nome dele. Tem um versículo bíblico que todos vocês conhecem de cor, ele é dito muitas vezes, nós não entramos nesse versículo. Um dia Jesus disse, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para ir ao Pai, nas nossas orações, é via Jesus. Ele toma nossa oração, Ele é o nosso intercessor. Ele vai ao Pai e diz, Pai, por esta pessoa eu morri, o meu sangue a lavou. Ele é um filho teu por esta obra que eu fiz. Senhor, considera a oração deste filho. Não é o nome de Jesus, só porque eu digo o nome então. É o nome, mas com todo que é diz respeito à glória do nome de Jesus. Então, o nome de Jesus só se torna poder para nós. Seu nome é uma demonstração que eu tenho uma certeza absoluta, que eu tenho junto ao Pai um advogado diante do tribunal de Deus. Nós temos aqui uma irmã que gosta muito de usar essa expressão nas nossas reuniões de oração. Ela sempre diz assim, eu essa semana tive uma vitória, mas foi pelo meu advogado, Jesus. Aleluia, glória a Deus mesmo. Porque nós temos um advogado junto ao Pai. Então é no nome do nosso advogado e nós temos que respeitar o nosso advogado. Mas nós temos que andar dia a dia com o nosso advogado para que ele nos conduza com a nossa oração à presença do trono. E meus irmãos, a verdadeira oração quando fazemos diante do trono deve ser tão importante para nós que a gente realmente vai ter um sentimento que nunca tivemos. Porque nós estamos face a face com o nosso Deus. Quando eu estava na denominação, anos atrás, houve um retiro em Santa Maria de Pastores, veio para o Brasil um grande servo de Deus que trabalhou na Índia, Stanley Jones. E este homem, quando falava nas suas horas que ele trazia a palavra, antes ele começava assim, bem, eu quero dizer para vocês que essa noite Deus me falou isto, 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 isto. E eu disse para Deus, isso, 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 isso. E aí Deus me respondeu. Às vezes ele dizia, e Deus me corrigiu. Aí eu fiquei tão chocado, ao mesmo tempo invejoso. E eu ficava pensando, como é que Deus fala com ele assim e comigo ele não fala? Meus irmãos, naquele retiro, houve uma coisa, dentro do programa estava algo que foi estabelecido. Tinha uma sala só para oração, mas todos que participavam do retiro tinham a sua hora. E então, naquela hora, fosse noite ou fosse de manhã, ele deveria estar orando pelo retiro e pelo que estava acontecendo. A minha hora que foi designada era 4 horas da manhã. Eu dou graças a Deus porque Deus fala às 4 horas da manhã. Até hoje. Queridos irmãos, eu fui e eu cheguei para Deus e eu disse: Senhor, Dr. Stanley Jones fala isto, isto, isto. Fala comigo também. E meus irmãos, a hora foram passando, a hora foram passando. Daí a pouco o relógio faltavam 5 minutos para terminar a minha hora. Eu sabia que exatamente terminada a minha hora chegaria um colega, um irmão para orar. E eu disse para o Senhor: Senhor, se tu não me falares agora, não vou crer em tudo que o Dr. Stanley Jones fala. Porque, oh, que audácia, que desconsideração com Deus, né? Mas sabe o que que Deus fez? Meus irmãos, uma luz veio e fez um círculo e eu fiquei dentro daquela luz. E a palavra de Deus bem clara dentro de mim foi assim: tu és meu filho, eu estou contigo, permanece comigo. Meus irmãos, a presença de Deus é maravilhosa. Não diga, mas isso não acontece conosco. O que que a palavra diz? Buscai ao Senhor e o encontrareis se buscardes de todo o coração. Este é o segredo, esta é a chave para encontrar Deus. Meus irmãos, a palavra que Deus nos trouxe, esta é rogar. Jesus rogou, deu o exemplo, façamos isto. Mas com essas características que foram enunciadas. Provavelmente há outras características que podemos acrescentar. Mas por hoje vamos ficar com estas, hein? Elas já são suficientes para a primeira caminhada. Amém? Senhor, ajuda-nos a sermos aqueles que chegam no teu trono e tu podes receber com os braços abertos, dizendo: vem, meu filho, tu és remido pelo sangue do Cordeiro. Eu escuto a tua palavra. Não tem nenhum temor, dúvida, incerteza, falta de fé no teu coração. Porque eu estou mais perto de ti do que tu pensas que estou. Senhor, agradecemos porque tu estás em nós. E ajuda-nos a nos consagrar inteiramente a ti. Verdadeiramente a ti. Amém. Amém. Louvamos ao Senhor pela sua bondade. Irmãos, vamos cantar o nosso cântico preferido. Lembram, não é? De pé, vamos dar as mãos uns aos outros.
Unir em teu nome. teu nome unidos, pois neste mundo paz e amor teremos, pois neste mundo paz e amor teremos, unidos, sempre unidos, tomando-nos as mãos, iremos pelo mundo cantando amor. E a glória de Jesus enfim resplandecerá, e o mundo se encherá de amor e paz. Unidos, unidos em teu nome, unidos, unidos, unidos em teu nome, unidos, pois neste mundo paz e amor teremos, pois neste mundo paz e amor teremos, unidos, sempre unidos, tomando-nos as mãos, iremos pelo mundo cantando amor. E a glória de Jesus enfim resplandecerá, e o mundo se encherá de amor e paz. E a glória de Jesus enfim resplandecerá, e o mundo se encherá de amor e paz, de amor e paz.